Audiobook Grátis apresenta. De feito, havia já 5 anos que viviam juntos em uma casa espaçosa e lindíssima de Buenos Aires. Henrique pedira com tão meigas e sentidas palavras a Tadeu para que ele os não deixasse, que depois da viagem de rigor feita pelos noivos à Suíça e à Itália, o bom cão fiel foi viver junto deles. As investigações da ciência, o estudo paciente dos homens e das coisas, altas aspirações inspiradas pelo Marx a uma gloriosa carreira política, absorviam Henrique, enquanto que Tadeu, mais amadurecido agora pela experiência da vida, administrava a casa, tomava contas aos feitores e criados, punha em ordem os róis, recebia os rendimentos, pagava aos fornecedores, era, por assim dizer, o mordomo-mor da opulenta fortuna da sua companheira de infância. Margarida continuava a ser o enlevo e o mimo de quantos viviam junto dela. De uma organização delicada, nervosa e vibrátil, com um aspecto infantil, que infundia uma vaga e doce ideia de proteção boa, desta bondade superficial e egoísta, que consiste em não gostar de ver ninguém triste ao pé de si, todos os seus caprichos se convertiam noutras tantas graças, todas as suas exigências se impunham com a tirania adorável de uma súplica. O marido tinha por Margarida aquela paixão deletéria e quase covarde, que ela lhe inspirara logo no primeiro dia. Não sabia resistir senão a muito custo, a um olhar daqueles olhos úmidos e radiantes, a um sorriso daqueles lábios vermelhos, a um gesto daquelas mãos finas, esguias, pálidas, da suave palidez dos lírios. Não era bem amor, era uma fascinação, uma embriaguez, uma destas doenças que exercem no cérebro a sua ação paralisadora. Margarida, que nenhuma força superior tentava dominar, dera expansão completa a todos os caprichos da sua colorida e quente fantasia. Adorava o luxo, as coisas d'arte, a música, as flores raras, frequentava muito o alto mundo onde era requestadíssima, vivia na perpetua idolatria de se propriar, que a pouco e pouco a inutilizava para os graves deveres da vida. Tadeu, no meio da sua cega e embrutecedora adoração, obedecia-lhe como um escravo. Só ele sabia as despesas colossais, as extravagâncias principescas daquela pequenina pessoa, ativa, graciosa, fantasista como um poeta oriental. Mas economizava ridiculamente em todas as verbas, para que ela, a rainha, a pérola, a Margarida dos seus sonhos d'outro tempo, não franzisse um minuto a sua testa curta, a sua testa de teimosa, na contrariedade de um desejo insaciado. E ela estava tão habituada à submissão e à humildade daquele pária, que o tratava como um traste, um objeto seu, com o qual não tinha de mostrar o mínimo constrangimento, a mínima atenção afetuosa. Tadeu, quero isto. Tadeu, quero aquilo. Tadeu, vi hoje na loja de F um adereço de um conto de réis. Se o não mandar buscar até amanhã, vendem N.O. Eu quero. Não me deixes ficar sem ele. Fazias-me chorar. Não lhe pedia a lua como em outro tempo, mas quantas vezes lhe pedia coisas quase tão inacessíveis como a lua. Margarida tinha 2 filhos. Um menino e uma menina. 2 cherubins. Mais meigos do que a mãe nunca fora, mais doces, mais tranquilos, tendo no olhar a serenidade melancólica do olhar de seu pai. Tadeu, envelhecido, de uma velhice precoce que assombrava os que o haviam conhecido na infância, tinha por essas 2 crianças um louco amor de avô. Aqueles 4 seres eram a sua vida. Fundia-os a todos na mesma adoração apaixonada e tímida. Vivia deles e para eles. Henrique era o seu respeito. Margarida, o ídolo do seu passado, os 2 cherubins louros, a única esperança suave do seu futuro. Sacrificar-se, esquecer-se, abnegar de si, eis o modo obscuro e sublime pelo qual ele sabia querer. Mas os 2 pequeninos, que não eram turbulentos nem cruéis, tinham nas suas caricias inconscientes o bálsamo poderoso, o bálsamo divino para as chagas ocultas daquele coração que a vida ulcerara tanto e tanto,